matematicamente, em busca do tempo perdido. Descubra o mistério do relógio de água. Um dos grandes mistérios que fascina a humanidade é o tempo. E um dos instrumentos mais antigos utilizados para se tentar medir a passagem do tempo é a clepsidra, também chamada de relógio de água. A clepsidra funciona como uma ampulheta, mas, em vez de areia, é a água que escorre de uma metade de um recipiente para a outra metade, sendo as duas partes perfeitamente iguais. A nossa história começa quando um sábio apareceu gritando, carregando uma clepsidra em formato de cone. Descobri por que perdemos tanto tempo. Descobri o segredo do tempo perdido. Ele então colocou a clepsidra em cima de uma mesa, com toda a água na parte superior, abre parênteses, como na parte à esquerda da figura a seguir, fecha parênteses, e a deixou escorrer até que toda a água estivesse na parte inferior, abre parênteses, como na parte à direita da figura, fecha parênteses. Audiodescrição. Ilustração. Dois triângulos equiláteros invertidos e conectados por um vértice, criando uma forma semelhante a uma ampulheta. À esquerda, o triângulo superior está preenchido de azul e o inferior está vazio. Abaixo está escrito início. À direita, a situação é invertida. O triângulo inferior está preenchido até quase o topo e o triângulo superior está vazio. Abaixo está escrito fim. Para uma compreensão mais exata desta ilustração, solicite a um adulto que a reproduza em relevo. Fim da audiodescrição. Vejam, vejam! A água que mede o tempo que enchia a metade da clepsidra no início, agora no final, deixa um grande espaço na metade de baixo. Essa água que misteriosamente sumiu é o segredo do tempo perdido. Um engenheiro que assistia à cena duvidou do sábio. Começou a procurar pequenas rachaduras na clepsidra, como se um vazamento fosse o responsável pelo sumiço da água que mede o tempo. Mas ele nada encontrou. Um físico, então, criou uma teoria em que a água teria ido parar em um universo paralelo e, portanto, não teria sumido, apenas mudado de universo. Mas a sua teoria foi imediatamente contestada por outros físicos. Já um microbiólogo imaginou que seres microscópicos de dentro da clepsidra poderiam estar consumindo a água, mas os melhores microscópios do mundo logo descartaram essa hipótese. Como esse é um conto de matemática, o natural seria que aparecesse, enfim, um matemático que resolvesse esse mistério do tempo perdido. Só que não. Quem apareceu foi uma especialista em fazer bebidas diversas, que preparava coquetéis e outras bebidas em bares e restaurantes. Ela então disse, "Não é nada disso." Ela pegou um copo em formato de cone, encheu e depois, usando uma tábua de vidro, tampou a boca do copo e o virou de cabeça para baixo, sem deixar cair sequer uma gota. Abre parênteses, veja na figura. Fecha parênteses. Audiodescrição. Ilustração. Dois triângulos, um ao lado do outro. O da esquerda com a ponta para baixo está preenchido de azul, e há uma indicação de 99% ao lado. Abaixo dele está escrito início. O triângulo da direita, com a ponta para cima, está quase completamente preenchido de azul, com uma indicação de 66% ao lado. Abaixo dele está escrito fim. Em ambos os triângulos, uma linha perpendicular se origina da ponta. Para uma compreensão mais exata desta ilustração, solicite a um adulto que a reproduza em relevo. Fim da audiodescrição. Enfim, ela nos deu uma explicação. Na verdade, eu não enchi completamente o copo. Esse é o truque. Deixei uma pequena parte sem água. A parte vazia está com ar, Mas, como essa parte do copo é bem larga, quando eu virá-lo, esse ar todo vai se reacomodar em um pedaço com muito mais altura, porque ele agora estará em uma parte muito mais estreita do copo. É como se o 99% de altura, quando viramos o cone de cabeça para baixo, virasse 66% de altura. Eu, como matemático, sugiro a você que faça um cone de papel e tente enchê-lo de água para ver se o que a nossa esperta especialista em bebidas nos contou é verdade ou não. Garanto que não será tempo perdido. Coluna de Pedro Reutemann.
Oi, eu sou o Pedro Reutemann, sou matemático da Universidade de Brasília. Meu cabelo é crespo, já foi preto, agora está meio branco também. Minha pele é clara, meu nariz é médio, meus lábios são mais para finos. E nessa foto aparece apenas o meu rosto, sem barba, sem óculos, quase sorrindo e mostrando umas covinhas. E tem uma goiabeira no fundo da foto para ficar um pouco mais bonito.